Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Som Maior que a gente fala dos negócios, da economia, das empresas e de quem está por trás das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Hoje nós vamos falar de uma empresa que começou no Rio Grande do Sul e agora está aqui em Santa Catarina, está aqui na nossa região de Criciúma, a Hunter Security. O nosso entrevistado é o Alex Sventnikas e a Hunter é uma empresa especializada em gestão de segurança. Há 20 anos trabalha com gestão de segurança. Eu dou meu bom dia para o Alex. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo.
Bom dia, Andressa e aos ouvintes da Som Maior.
E já começo perguntando, né, Alex, o que é gestão de segurança? Nós estamos acostumados a falar de segurança em termos de vigilância, né? De ter ali vigilantes, de ter pessoas que cuidam da entrada da empresa, enfim. Mas aqui estamos falando de gestão de segurança. O que envolve a gestão de segurança?
A gestão de segurança, na realidade, ela envolve tudo. Já o nome diz que é fazer a gestão da segurança como um todo. Então, a segurança, às vezes, as pessoas têm ideia de que trata-se apenas de um item. Então, ou colocar um alarme, ou contratar um vigilante, ou colocar uma câmera, ou tratar as questões de procedimentos, né, e de processos. Mas a gestão de segurança, então, engloba tudo isso. Então, é ter um profissional que vai poder fazer essa gestão, trabalhando a gestão como um todo. Todos esses aspectos em uma única coisa.
A gestão de segurança, ela trabalha os aspectos para proteger que a empresa seja, vamos usar o termo, invadida, né? Por pessoas de fora, ou ela também trata do público interno, né? Das questões internas. Por exemplo, uma das questões que a gente já tratou aqui no Empreendedores, através da entrevista do Sérgio Vendramini da Cisdata Tecnologia, é a questão da segurança da informação, né? Que é uma questão bem... A segurança, a informação industrial, enfim, sim, coisas que envolvem nesse sentido. A gestão de segurança também trata isso?
Sim, na realidade o gestor de segurança, ele vai ser, vamos dizer assim, o responsável dentro da empresa para tratar todos esses assuntos relacionados a isso. Então, por exemplo, se vai falar de segurança da informação, né? Uhum. Que hoje ainda a segurança da informação, ela é muito difundida, assim, ela é muito falada em relação aos meios de informática, eletrônicos, né? Uhum. Então, se houve a invasão de um site, invasão de e-mails, se a informação ela saiu de dentro da empresa com o uso de alguma matéria dessas, né? Algum dispositivo desse, um pendrive, ou através do próprio e-mail. Então, mas na realidade a segurança da informação abrange muito mais, né? Porque na questão de quando tu emite um relatório gerencial, tu tem um extrato bancário, vamos dizer assim, né? Aplicações da empresa, a carteira de clientes, isso às vezes não está só na forma de informática, de mídia, né? Ele está também na forma física. Então esse cuidado tem que ter. Então no que trata a segurança da informação na parte física? Então justamente isso, são os documentos. Então como esses documentos são tratados? Se gerou um relatório para se utilizar numa reunião, como vai ser descartado isso depois? Vai ser picotado o papel? Vai ser rasgado? Quem que vai fazer essa tarefa? Porque às vezes se tu for ver dentro das empresas, um dos pontos onde se tem maior quantidade de informações são justamente nos lixos, né? Nas centrais de resíduos, que a gente chama na indústria, geralmente, onde se vai fazer uma pesquisa nos sacos de lixo, onde vão se achar os documentos, às vezes com as informações mais sigilosas da empresa. Então, essa parte física da segurança da informação, quem cuida disso é o gestor de segurança, que também nada impede que ele trabalhe na gestão, na parte de informática, na parte de computação, né, computacional, ou ele sendo um especialista nisso ou não, ou tendo na equipe alguém que seja especialista nessa área. Então, também dentro da gestão de segurança, vai desde a auditoria de segurança, se tu tem, por exemplo, uma empresa de vigilância que presta serviço para ti. Saber se o trabalho está sendo efetuado corretamente. Se tu tem uma empresa que presta serviço de alarmes, por exemplo. Uhum. Se o que consta no contrato, que no momento de uma violação, o tempo de que essa empresa vai levar para chegar no teu estabelecimento realmente é o que está contratado, se realmente acontece. Na questão dos vigilantes, se não é terceirizado, se tu tem uma vigilância própria, se tu vai ter toda a parte de documentos, a legislação que tu tem que cuidar, né? Tem que ser registrado na Polícia Federal, tem que ter os treinamentos, os cursos de reciclagem. Então, o gestor de segurança ele vai atuando em todo esse campo, né? Mas daí, como tu me perguntou, a questão de se ocorre uma fraude. Essa fraude ela pode ocorrer com a participação de pessoas só da parte interna, de funcionários, como também com a participação de terceiros, pessoal que vem de fora. Então não é só a questão de vamos ter um muro, vamos ter um alarme, vamos proteger contra um furto, contra um roubo. Hoje em dia, muito mais que o furto e o roubo é a fraude. Porque a fraude, 58% das fraudes acontecem com a participação dos funcionários. E aí os prestadores de serviço também, fornecedores e assim por diante.
Os gestores, os empresários, eles estão preocupados em prevenir esse tipo de situação? Eles estão conscientes, por exemplo, desse número, né? 58% das fraudes que acontecem nas empresas são praticadas por funcionários. Eles estão conscientes disso ou eles só vão se dar conta deste problema quando acontece?
Na grande maioria, não. Então, vamos dizer, a nossa empresa é chamada, normalmente, nunca para trabalhar a prevenção. Né? Porque a gente pode trabalhar a prevenção ou depois remediar o fato depois de acontecido. Mas, normalmente, a gente é chamado só quando... mas surgiu um boato, tem uma suspeita que eu tô sofrendo uma fraude ou que estão me furtando. Normalmente, mas o meu estoque não fecha, eu não tenho a quantidade... Faço as contagens, faço as auditorias, mas sempre tem divergência... ou por parte do enriquecimento ilícito de algum funcionário. Né? Isso é uma. Porque dentro das fraudes tem as características e os sinais que o mercado mesmo aponta dizendo que está acontecendo alguma coisa. Então, por exemplo, se tu, no mercado aparece o teu produto, está sendo vendido a um preço abaixo do que o teu comercial vende para os teus clientes. Normalmente os teus clientes vão reclamar. Olha, tem uma loja, um mercado, um atacado que está vendendo produtos mais baixos que eu. Tu está vendendo com preço diferenciado para ele, mais barato para ele do que para mim? Isso já é um sinal de alerta. Na questão do funcionário. O funcionário tem uma determinada renda, tem um padrão, um nível social. Ele começa a ostentar muito mais do que ele oferece, do que ele recebe. Então isso é outro tipo de sinal. Então o empresário tem que estar atento a esses sinais. Mas é difícil. Normalmente, na parte preventiva, é bem mais delicado se trabalhar.
Como é que a Hunter poderia trabalhar preventivamente? É orientando, por exemplo, o empresário para os sinais aos quais ele tem que ficar alerta? Ou dá para ter processos internos que previnam essas fraudes?
Na realidade, no triângulo da fraude, né, que a gente diz, é a oportunidade, o processo falho e a necessidade. Um desses três lados do triângulo sempre ocorre. Normalmente, vamos dizer assim, nas empresas, não vou dizer menores, mas algumas empresas não têm processo. Os processos não são auditados, não são conferidos, não são verificados. Então, já dá uma margem maior para que a fraude aconteça. Então, na realidade, como é que a gente pode trabalhar isso? Fazendo uma espécie de uma auditoria. A diferença de uma auditoria na área de segurança para uma auditoria contábil e fiscal, no que tange os processos, é que, normalmente, numa auditoria contábil e fiscal, se busca o processo e, se ele tiver uma falha, busca a correção. Nós que trabalhamos na gestão de segurança, a gente vê no processo que tem uma falha, a gente já encara como sendo uma 50% falha e 50% fraude. A gente já tem uma visão diferenciada disso. Então, a parte preventiva justamente é verificar os processos. Então, vão desde coisas simples. Um exemplo que eu costumo dizer é o seguinte. A empresa, se ela tem 1.000 funcionários... E cada um levar um cartucho de tinta para a impressora, são 1.500 cartuchos que são levados num mês. Então aí já tem a prevenção da perda também, né? Então a gestão de segurança hoje, o gestor de segurança, ele atua em todas as áreas. Junto com o departamento jurídico para melhorar o processo e auxiliar o jurídico na hora de uma demanda contra um funcionário que realizou uma fraude. ou também quanto a fornecedores e terceiros e até prestadores de serviço, no momento de uma contratação de serviço com o preço além do que o mercado pratica. Uhum. Porque a gestão de o gestor de segurança, ele vai atuar também na parte investigativa, né?
Certo.
Ele vai auxiliar nessas questões.
Falasse uma coisa, né? A empresa fechou um contrato por um preço acima do mercado, isso pode levantar uma suspeita. Seria essa pessoa que fechou o contrato estaria levando uma comissão? Mais ou menos nessa linha.
Normalmente é o que acontece,
tá,
né?
E além disso, quais são as fraudes mais comuns que a gente encontra, que a gente pode encontrar nas empresas?
Olha, são as mais variadas, independentemente do ramo e segmento e tamanho da empresa. Como eu te disse, pode começar pelo um simples furto ou uma fraude na aquisição do material de escritório,
sim,
como também na aquisição de uma máquina, de matéria-prima, onde se faz uma licitação, vamos dizer assim, né, uma tomada de preços de três fornecedores. Às vezes o pessoal diz, mas agora a gente faz com pregão eletrônico. Mas nada impede que as 3, 4, 5 empresas que participem desse pregão eletrônico já acertaram previamente os valores.
Uhum.
Então, também não é nada difícil de se encontrar que tenham 3, 4 empresas que os sócios são os mesmos.
Certo.
Ou são familiares.
Uhum.
Da mesma forma que o comprador, às vezes, não querendo crucificar aqui a figura do comprador, né? Mas ele é um elo, vamos dizer assim, frágil, vamos dizer, porque ele tenta captar ele de toda forma para que ele ceda.
Corrompê-lo,
né? De toda forma. Então, essas verificações têm que ser feitas previamente. Também com a criação de uma política de compras, por exemplo.
Uhum. Eu ia te comentar isso. Esses dias eu recebi, né? Houve uma contratação e eu recebi de um cliente o código de ética dele, né, da empresa, e me chamou a atenção, porque justamente nessa área tocava muito nessa área de compras, né, na questão de não presentear o comprador, que há um limite de presente, né, do que tu pode oferecer como um brinde.
Sim.
O que eles consideram. E isso é comum nas empresas ou deveria acontecer com mais frequência?
Deveria ser comum.
Uhum.
Mas ainda eu acho que são poucas empresas que trabalham nesse sentido. Claro que um código de ética e de conduta sempre vai contribuir para que
as pessoas fiquem mais atentas.
Exatamente. Porque na realidade, até como uma segurança para a empresa no momento de tomar uma atitude jurídica, né? Porque o funcionário, ele é treinado, ele recebe aquele código, e ele tem que saber que aquilo ali, o que ele estiver fazendo fora daquilo ali, ele está fazendo contra os interesses da empresa.
Uhum.
Então, o código de ética e de conduta, ele é muito importante para poder delimitar, né, o que pode e o que não pode. Porque antigamente era costume, vamos dizer, uma prática muito costumeira. Final de ano tinha os churrascos, né? Os fornecedores vão lá, vamos oferecer um churrasco para o pessoal de compras. Um churrasco para o pessoal... da engenharia, um pessoal do RH, porque se tu entra no RH, mas o que o RH tem a ver com isso? O RH hoje, se tu pega uma empresa que tem um refeitório com refeições coletivas terceirizadas, é uma verdadeira guerra no mercado para se pegar uma empresa para se fornecer refeições, porque se tu pega uma empresa que trabalha 24 horas por dia, onde fornece café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, janta e as trocas de turno, quantas mil refeições por mês são servidas?
Uhum.
Então, se tu vai pegar aí 8 a 10, sei lá, não sei quanto está valendo hoje uma refeição dessa, mas vamos dizer R$7 uma refeição dessa, tu multiplica por milhares ao mês, é um valor considerável. Então, já tem, vamos dizer assim, não são poucos os casos de quem negocia esses contratos receber carro, receber viagens em troca de um contrato desse, porque dificilmente essa empresa sai num curto espaço de tempo, ela vai, uhum, prestar esse serviço por muitos anos.
A gente vai para o intervalo rápido e volta em seguida com essa entrevista com o Alex Sventnikas, diretor da Hunter Security, empresa especializada em gestão de segurança. A gente volta já.